Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Frutos da carne e frutos do Espírito. Provavelmente você que é cristão sabe que nós temos uma luta, um desafio, por assim dizer, porque depois que a gente recebe Jesus, ainda a nossa carne, que é teimosa, quer influenciar, quer dominar, quer conduzir a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar pelo Espírito. Agora não é mais a carne que deve nos conduzir, mas o Espírito de Deus deve nos conduzir, a Palavra de Deus deve nos conduzir, o nosso Espírito, que agora tem vida de Deus, é que deve comandar a nossa vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito, como diz a palavra. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Em outras palavras, os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito. Mas é uma guerra dentro de nós e a gente precisa identificar os padrões da carne e os padrões do Espírito. Existem características que nos permitem identificar. Agora, guarda bem isso. Quando a gente fala aqui de identificar padrões da carne e os padrões do Espírito e fazer a escolha de andar nos padrões do Espírito, nós não estamos falando de identificar os frutos da carne ou do Espírito na vida das outras pessoas. Nem no próximo, nem nos amigos, nem nos familiares. Estamos falando de identificar os padrões da carne ou do Espírito em nossa própria vida. Amém? Aleluia. Então fala assim para o irmão perto de você aí. O que você ouviu hoje sobre a carne e sobre o Espírito, aplique somente a você. Senão a gente tem até aquela tendência, né? Ouve falar de andar na carne. Ah, eu sei, aquele irmão lá, ele só anda na carne. Então a gente já aplica para os outros. Não. Nós temos que aplicar para nós mesmos. Nós precisamos conhecer, identificar. E se de alguma maneira temos andado em alguma área na carne, temos que mudar esse padrão, nos arrependendo e andando no Espírito. Amém? Então você que tem a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo num texto inicial que está em Gálatas, no capítulo de número 5, eu vou ler a partir do verso 13. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo de número 5, eu vou ler a partir do versículo 13. Do 13 até o 26. Abra a sua Bíblia. Ou seu celular, né? Muitos têm a Bíblia no celular hoje em dia. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Acharam? Amém? Achando? Ok. Então vamos lá. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, então não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, porfias ou contenda de palavras, emulações ou rivalidade, competição, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança ou o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Também em Tiago, um pouquinho para frente, se você quiser achar, amém? Se não, apenas ouça. Eu vou ler um versículo, Tiago capítulo 4, verso 1, diz-nos assim. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então até aqui, vamos orar, pedir graça de Deus para que Ele, pelo Espírito Santo, nos ilumine, nos esclareça, ministre essa palavra a nós, amém? Feche os teus olhos, sentados mesmo como você está. Vamos orar. Pai, obrigado pela bênção de nos reunirmos em comunhão. Obrigado, Senhor, pela bênção de sermos corpo, de sermos igreja, de podermos estar em Tua presença, ó Deus, em Cristo Jesus. E, Senhor, recebermos de Ti, termos essa ligação, essa comunhão, esse relacionamento contigo sem barreiras. Podemos abrir o nosso coração para Te adorar com todo o nosso ser, e recebermos de Ti a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos em aliança contigo, muito obrigado pelo privilégio de sermos recebidos como Teus filhos, obrigado pelo privilégio, Senhor, do Teu amor por nós, pelo privilégio do Teu Espírito habitando em nós, Senhor, pelo privilégio de termos acesso a toda a Tua graça, Senhor, tudo isso que nos foi dado em Cristo Jesus, sem que merecêssemos, ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nesta noite. Sabemos que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é aquele que inicia todas as coisas em nós e conclui todas as coisas em nós. Por isso nos rendemos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso intercessor, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola, que nos exorta, aquele que nos conduz na verdade, nos auxilie nesta noite a receber a Tua palavra. Senhor, queremos ser tocados, transformados por ela, mas principalmente queremos praticá-la, queremos corresponder contigo, Senhor. Oramos assim para que cada pessoa, de alguma maneira, neste lugar seja abençoada de uma forma especial nesta noite, e nós cremos e já te agradecemos em fé e assim falamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vire-se para alguém e diga assim: a graça está sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos falar um pouco dessa questão de carne e espírito, dos frutos da carne, dos frutos do espírito, do padrão da carne e do padrão do espírito. Sabe, amados, é fácil a gente entender as obras da carne quando elas são assim, gritantes, né? Se alguém perguntasse assim: roubar é uma obra da carne? Ah, com certeza. Matar, prostituir, é claro que nós iríamos dizer, isso é obra da carne. Mas as obras da carne muitas vezes são sutis e nós precisamos entender ou talvez mergulhar um pouco mais neste padrão da carne e neste padrão do espírito para que em nossa própria vida nós não fiquemos refém da nossa carne. Amém? Você não foi chamado, nem eu, nós não fomos chamados para sermos reféns da nossa carne, prisioneiros da nossa carne. Não, ao contrário, fomos chamados para a liberdade. A Bíblia diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade em Cristo Jesus, liberdade na presença de Deus, liberdade na presença das pessoas. Mas então, onde é que está essa liberdade? Obviamente está no padrão do Espírito. Quando nós nos inclinamos para o padrão do Espírito, para as coisas do Espírito, então a gente experimenta a liberdade. Quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, nós experimentamos prisões. Mas muitas vezes, estas prisões da carne, elas não vêm com uma aparência de carne. Muitas vezes, essas prisões da carne vêm com uma falsa aparência de bondade, de piedade, de coisa para Deus, ou de religiosidade. No entanto, não são coisas verdadeiras, são coisas que produzem aprisionamento e nos tornam reféns, e a gente precisa conhecer esses padrões para que, quando a gente nos deparar com esses padrões, nós possamos discernir imediatamente e dizer: isso aqui é padrão da carne, eu não quero isso para a minha vida, eu faço a escolha de andar no padrão do Espírito, porque eu sei que no padrão do Espírito eu tenho liberdade, eu tenho vida e paz, eu encontro a minha herança em Deus. Então, como a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 5, verso 14, nós precisamos exercitar os nossos sentidos para discernir bem todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Nós precisamos, de fato, sempre julgar a nós mesmos, olhar para a nossa própria vida, olhar para as nossas posturas, para as nossas ações, para as nossas palavras, atitudes, para que a gente possa compreender onde estamos, se estamos no padrão do Espírito ou se estamos no padrão da carne. Deixa eu tentar exemplificar estes padrões. Eu quero tomar como base esse texto de Gálatas, onde nós lemos, e a partir disso falar então do padrão da carne, do comportamento da carne e do comportamento do Espírito. Bom, como é que a carne, por exemplo, se comporta em relação ao amor? Em relação ao amor, existe um padrão do Espírito e existe um padrão da carne. Ora, o padrão da carne é um padrão sempre leviano. O padrão da carne sempre busca os seus próprios interesses. O padrão da carne nunca está muito disposto a pagar um preço ou a sofrer. O padrão da carne não suporta nada. O padrão da carne sempre desconfia. Este é o padrão da carne com relação ao amor. De repente tem gente vivendo no padrão da carne e ainda orando: ó Deus, me mostra. Ora, é só a gente medir, é só a gente comparar, é só a gente pegar, de repente, a situação em que estamos vivendo e trazer a luz da palavra. Por que isso é tão importante? Porque a luz da palavra, o amor, no padrão do Espírito, no padrão de Deus, é uma outra coisa. Por exemplo, se a gente abrir lá em 1 Coríntios, depois você pode abrir na sua casa, você vai ver que o padrão do Espírito para o amor é muito diferente. A Bíblia diz que o amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Uau! Então, existe um padrão da carne e um padrão do Espírito. E a gente precisa sempre observar onde nós estamos, em que caminho estamos indo, por que padrão nós estamos, ou em que padrão nós estamos estabelecendo nossa vida, a nossa conduta. Porque sempre estes dois padrões vão aparecer. Padrão da carne e o padrão do Espírito. Amém, amados? Por exemplo, como é que a carne trata a questão da justiça e da injustiça? Veja, a nossa carne tem uma postura em relação à justiça ou à injustiça. A primeira coisa é que a carne tem uma justiça própria. Fala assim para o seu vizinho: a sua carne tem uma justiça própria. Além de ter uma justiça própria, a nossa carne costuma sentir-se sempre injustiçada. Ou sempre, ou de vez em quando, né? A carne costuma se sentir injustiçada. Só por este padrão, a gente pode notar se uma situação, se um problema, se um relacionamento, se uma atitude está no padrão do espírito ou no padrão da carne. Quando alguém começa a falar muito, isso não é justo. O que você acha disso? Padrão da carne ou padrão do espírito? Da carne. Porque embora nós tenhamos uma justiça própria, a Bíblia diz lá em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundícia na presença de Deus. Em outras palavras, nossa justiça é tão ruim, é tão leviana, é tão superficial, que simplesmente não serve. Não serve na presença de Deus, não serve para o relacionamento com Deus. Então, quando a gente começa a nossa vida com Jesus, a nossa vida com a palavra, nós somos chamados, nós somos exortados a definitivamente abandonar a nossa justiça, porque ela não serve. Há uma única justiça que serve para nós, que é a justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele, em Jesus, nós somos justiça de Deus. Então, todas as vezes que uma pessoa começa a falar muito, ah, isso não é justo, porque eu me senti injustiçado, pronto, é padrão da carne. A pessoa pode ter até argumentos, né, e pode até explicar a situação, e pode até parecer coerente, mas ainda assim vai ser padrão da carne. A nossa justiça própria não serve, e os nossos sentimentos de injustiça também não servem. Por quê? Porque esses sentimentos de injustiça só vão alimentar amarguras ou ressentimentos ou coisas parecidas com essa, e isso me afasta de Deus. Então, veja, há um padrão da carne com relação à justiça ou injustiça, mas isso não serve. Porque quando eu começo a andar com Deus, Ele mesmo diz: olha, morra para você mesmo. Então, daqui para frente, você não vai mais entender ou não vai mais definir o que é justo ou o que é injusto. Deus diz assim: deixa que eu defino. Amém? Deixa que eu defino. Então, imaginemos que aqui existam pessoas que foram tremendamente injustiçadas. Se a gente pegar essa injustiça no padrão da carne, sabe o que vai acontecer? Mesmo com Jesus, a gente vai continuar se sentindo injustiçado a vida inteira. E de repente, quem nós encontrarmos pela frente, nós vamos falar: você sabe que em 1914 eu fui injustiçado? A pessoa: é mesmo? O que é que aconteceu? Aí a gente conta. Aí ali na frente, 6 meses depois, a gente encontra uma outra pessoa e a gente começa a conversar. A pessoa diz: você sabe o que aconteceu comigo? Lá atrás, deixa eu te contar a minha história. E conta a história de injustiça. E aí, ao final das contas, é como se a pessoa olhasse para Deus e também dissesse para Deus: Deus, eu quero saber o que o Senhor vai fazer com essa injustiça que cometeram contra a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai mudar essa história ou não vai. Ou talvez até se o Senhor vai trazer juízo sobre aquelas pessoas que cometeram isso. Ou o que o Senhor vai, como o Senhor vai equilibrar essa situação, como o Senhor vai curar a minha vida, confortar o meu coração. E sabe, queridos, quando a gente olha para o padrão da palavra, o que a gente aprende? Nós aprendemos que em relação a essa injustiça, Deus não vai fazer nada. Porque se a gente abraçar essa injustiça, nós vamos conviver com ela. Nós vamos dormir com ela, nós vamos acordar com ela, nós vamos almoçar com ela, jantar com ela, passear com ela. chegar no culto com ela e sair do culto com ela, com a nossa injustiça. E alguém pode pensar, mas por que que Deus não vai fazer nada com a minha injustiça? Porque Ele já fez. Quando a gente recebeu Jesus, Ele veio e nos vestiu da justiça dEle. E quando Ele nos vestiu com a justiça dEle, toda injustiça foi eliminada. Aonde? Na cruz. Porque lá na cruz, Jesus pagou o preço tanto das injustiças que eu cometi, quanto daquelas que cometeram contra mim. Amém? Jesus pagou o preço do pecado de todos, da iniquidade de todos. Mas o problema é que se eu andar com a minha injustiça, enquanto eu carregar esta injustiça comigo, não deixar ela lá na cruz, Deus não pode me vestir da justiça dEle. Então, é como se Deus viesse para nós e dissesse, olha, eu tenho uma roupa de justiça para você, mas você teima em andar com aquela roupa antiga de injustiça. E enquanto você anda com essa roupa de injustiça, você vai continuar assim, você vai continuar ressentido, você vai continuar amargurado, você vai continuar distante da alegria, da presença, das coisas do reino de Deus, distante de uma intimidade com Deus. E isso adoece, isso distancia a nossa vida, e isso vai produzindo no processo morte, distanciamento de Deus. Então, como é que a carne trata justiça e injustiça? Trata assim. A carne trata a justiça como algo muito relevante, não é? A carne tem a sua justiça própria, costuma se sentir injustiçada e tudo mais, mas esse é o padrão da carne que não serve para nós. Não serve para nós. Eu me lembro uma vez de uma irmã, muitos anos atrás, então não é ninguém que está aqui, só vou contar o milagre, não vou contar o santo. E ela disse uma vez para mim assim, pastor, é o seguinte, eu posso admitir qualquer coisa na vida, eu só não admito uma coisa, que mintam para mim. Falei, é mesmo? Só que ela disse com tanta veemência, eu não admito que mintam para mim. Eu falei, puxa, é provável que muita gente vai mentir para você, você está encrencada. E ela disse, isso não admito. E eu disse, e se mentirem para você? E se o seu pai mentir para você? Ela, é isso, o meu pai mentiu para mim, não perdoou ele até hoje. Falei, está vendo? E se o seu pai mentir, se seu esposo mentir, se os seus filhos mentirem, se os seus amigos mentirem para você? Provavelmente muita gente vai mentir para você. Eu falei, você vai viver num buraco. No buraco chamado eu não admito. Eu não posso admitir isso. Sabe o que é isso? Justiça própria. E eu falei para essa irmã, falei, irmã, sabe o que acontece? Toda vez que nós construímos um castelo, o nosso, vem alguém e derruba. Não tem jeito. Fala assim para o seu vizinho, toda vez que você constrói o seu castelinho, bonitinho, sua vida perfeita, segundo a sua imaginação, você diz, é desse jeitinho que eu quero, nada pode sair diferente disso, senão eu vou ficar de bico a vida inteira. Fala assim, você nem terminou de construir, já tem alguém tacando barro no seu castelo. E aí a gente fica, eu não admito isso. E Deus fala, você tem que morrer para você mesmo. Porque só há um castelo, só há uma casa, só há uma torre forte em quem nós devemos nos refugiar, chamado Jesus Cristo. Aleluia! Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa justiça. Aleluia! Então veja, isso é só um aspecto da carne. Quando você encontrar essa coisa de justiça e injustiça, esse sentimento pode anotar. É padrão da carne do qual nós temos que nos arrepender Porque ainda que seja coerente os nossos argumentos, não vão mudar a nossa vida. Como é que o Espírito trata esta questão de justiça e injustiça? É simples. O Espírito trata essa questão da seguinte maneira: justiça, não há outra a não ser aquela que vem do Senhor. Acabou. Ele é a nossa justiça. E no Espírito, nós não nos sentimos injustiçados. Sabe por quê? Porque nada temos. Porque nada somos. Porque estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Mas e se alguém cometer uma injustiça? A gente bota tudo na presença do Senhor, a gente deixa lá na cruz e nós continuamos seguindo livres na presença de Deus. Como é que o Espírito trata essa questão? Assim. Então veja, há um padrão do Espírito e há um padrão da carne. Por exemplo, como a carne trata a questão da expectativa com o próximo? Pode parecer até esquisito eu falar disso, de expectativa, mas a carne tem uma alta expectativa com relação às pessoas, às outras pessoas. A carne tem uma alta expectativa com relação ao que os outros vão fazer por nós, como os outros vão reagir às nossas posturas. Então a carne espera que os outros façam muitas coisas. Se não fizer, revolta, frustração. A carne tem sempre uma grande projeção no outro, né? Esse outro pode ser qualquer um, pode ser o cônjuge, pode ser o patrão, pode ser o líder, pode ser o amigo, pode ser o próprio Deus. A carne tem uma alta expectativa com relação aos outros. E aí por isso que vem aquela situação chamada cobrança. A carne cobra. Fala para o seu vizinho, a carne cobra. A carne tem uma grande expectativa. Ela espera reconhecimento. Ela espera que os outros façam muitas coisas. Sabe, com a carne não existe aquela coisa assim do faça independentemente do outro. Não existe não, com a carne não. Com a carne existe somente o proteja-se. Não seja bobo. Se os outros não fizerem, não faça nada. Ou com a carne é aquele padrão assim, só estou esperando para ver o que ele ou o que ela vai fazer. Carne tem uma expectativa alta com relação aos outros. E, amados, com relação aos outros, pode ser que os outros correspondam. De fato, é muito legal achar pessoas legais. Então, de repente você é gentil com alguém, a pessoa retribui a gentileza. Olha que legal, bênção, né? Você é generoso com alguém e a pessoa retribui a generosidade. Amém. Você é educado com alguém, a pessoa retribui a educação. E você faz o bem para alguém, aquela pessoa também faz o bem. É maravilhoso encontrar pessoas assim, mas nem sempre vai ser assim. Fala para o seu vizinho, você talvez vai ser generoso com pessoas que não são nem um pouco generosas. Fala assim, é provável que você vai abençoar gente que vira as costas. Diga assim, é provável que você vai se esforçar e dar o melhor de você a pessoas que não reconhecem nem um pouquinho. Como você vai se sentir? Se a resposta nossa for frustrado, é carne. Se a nossa resposta for também não faço mais nada para ninguém, olha aí, olha o que eu recebi como recompensa, como reconhecimento. Isso é carne, isso é o padrão da carne. Eu fiz alguma coisa, Mas o problema é que eu fiz no padrão da carne. E a carne tem este padrão de ter uma alta expectativa com relação aos outros. E tem muita gente hoje em dia que, por conta de andar no padrão da carne por muito tempo, a pessoa se vê absolutamente frustrada e, por consequência, paralisada em relação às coisas de Deus. Muitas vezes cética, quer dizer, já não confia mais, já duvida das coisas de Deus. Por quê? Porque ela esperava que acontecesse de uma forma diferente, ela esperava que os outros iam retribuir de uma forma diferente, iam corresponder com as expectativas e não corresponderam. Então, muitas vezes, as pessoas nessa condição, elas vão levantando ao redor de si como cercas de proteção. Também não faço mais nada, não me envolvo com mais nada, não arrisco mais nada, porque assim eu me protejo. A nossa carne vive tentando nos proteger. Tem pessoas que sofreram, e vou falar bem baixinho assim, sabe por que sofreram? Sabe por que se frustraram? Porque estavam no padrão da carne, não no padrão do Espírito. Mas há pessoas que sofreram, e porque sofreram, agora elas estão feridas, e agora não querem fazer mais nada. Porque afinal de contas, eu me machuquei, porque eu esperava que os outros fizessem, eu esperava agora, então eu me protejo, eu vivo a minha vidinha com Deus. E a gente descobre que essa vidinha com Deus não dá para ser vivida. Porque com Deus não tem vidinha, com Deus tem vidona. Com Deus tem vida na graça, com Deus tem vida abundante, com Deus tem vida livre. Mas a pessoa fala, mas eu fiz tudo direitinho, não deu certo. É porque estava no padrão da carne. No padrão do Espírito é diferente. Então, como é o padrão do Espírito quando nós tratamos da expectativa com o próximo? Não tem. Simplesmente não tem. Eu lembro que uma vez eu falei uma frase para os pastores aqui, eles ficaram meio chateados, depois eu tive que explicar assim, umas 3 horas. Eu falei para eles assim, eu não espero nada de vocês. Aí eles falaram, poxa! Mas depois eu expliquei. Por quê? Porque depois da nossa salvação, amados, depois de termos sido recebidos como filhos de Deus, depois de nos tornarmos templos do Espírito Santo, qualquer coisa é lucro, não é? E eu só citei algumas coisas, mas essa salvação é tão grande, tão poderosa, depois de sermos livres na presença do Senhor, qualquer coisa é lucro. Então, a gente nem tem expectativa com relação ao outro. Ah, eu espero que ele haja assim, que ele faça assim. Do contrário, se não fizer, eu vou ficar muito chateado, vou ficar triste mesmo, vou ficar paralisado. Que é isso? Estamos no lucro. Se fizer, amém. Se não fizer, amém também. Lá em Filipenses capítulo 4, nós vemos um cenário de que os filipenses enviaram uma oferta para o ministério de Paulo no momento em que ele estava passando por necessidades. Sabe o que Paulo falou? Ele falou assim, olha, muito obrigado, eu vou contextualizar um pouco o que Paulo falou, depois você pode ler verso 13 em diante. Ele falou, olha, muito obrigado por vocês terem enviado a oferta. Mas eu não estou falando isso por causa de mim. Eu falo isso por causa de vocês. Vocês enviaram essa oferta e vai ser boa para vocês mesmos. Vai ser um fruto que conta para a vida de vocês. Ele falou, porque quanto a mim, eu estou acostumado a viver com ou a viver sem. E não vai mudar nada. Já pensou? Você mandar uma oferta para alguém, você embrulha, faz um presente maravilhoso e fala, essa pessoa vai ficar tão feliz, vai ficar tão feliz, ela vai ficar tão grata, mas tão grata, quando ela me encontrar, vai pular no meu pescoço e vai me agradecer, vai rolar e vai cantar um cântico e vai fazer uma festa. E esse cara é o apóstolo Paulo. Aí você envia a oferta para ele. E ele manda uma resposta assim: muito bem, você fez uma coisa boa, vai ser um fruto que cresce diante de Deus para você mesmo. Porque para mim não faz diferença você ter mandado ou não mandado essa oferta. Eu não mandava oferta nenhuma mais. Ingrato. Poxa, nem agradeceu direito. E aí ele fala assim: porque eu já estou aperfeiçoado nisso. Ele falou assim: eu sei ter abundância e sei passar fome, não vai fazer diferença nenhuma. Ele falou: eu sei ser elogiado ou criticado, não vai fazer diferença nenhuma. Ele falou: em todas as coisas estou aperfeiçoado, a ter muito ou a ter nada. E aí ele diz no versículo 13: posso ter todas as coisas naquele que me fortalece. Mas veja o princípio e a questão aqui do padrão do Espírito. Não é que enviar oferta seja uma coisa ruim. Ao contrário, é uma coisa boa, é uma bênção. E faz bem quem faz isso. A gente tem aprendido sobre generosidade, sobre ter o coração livre, sobre ofertar. Isto é maravilhoso, não é? Amém? Já recebeu essa revelação? Já caiu no seu coração? Está vivendo isso? Glória a Deus, né? Maravilhoso. Mas veja, o que ele está demonstrando é que esse padrão não está na carne. Esse padrão está no Espírito. Porque na carne, meu irmão, na carne a pessoa dá um presente, já liga logo em seguida e fala: e aí, gostou? Você fala: nem abri ainda. Não, mas eu quero saber se você gostou ou não gostou. Olha, porque custou caro, viu? Olha, né? Espero que você tenha gostado, porque, né, foi um esforço para te dar esse presente e tal. Vamos ver se você vai cuidar direitinho. Misericórdia. E olha, essa roupa aí que eu te dei, eu quero ver você usando, hein? Quero ver você usando. Ai de você se você der para uma outra pessoa. A pessoa fala: mas não é minha? Não, mas não pode dar. Porque eu que dei, custou caro. Percebe? Você fala: misericórdia, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, como é que é o padrão do Espírito com relação à expectativa? Não tem, tudo que vier é lucro. Tudo que acontece no padrão do Espírito é fruto da graça. Não tem mérito nenhum. Já viu aquela pessoa que chega para outro e fala: você merece? E para um outro, talvez, ele fala: você não merece, não. Você é um cara chato, mas aquele outro ali merece. Merece nada. Pergunta para o seu vizinho: quem é que merece alguma coisa na presença de Deus? Irmão, se fosse por merecimento, a gente estava frito, porque ninguém merece nada. Ao contrário, nós merecíamos ficar longe de Deus eternamente. Nós merecíamos ir para o inferno. Nós merecíamos a culpa. Nós merecíamos pagar o que Jesus pagou. Então, graças a Deus que não é por merecimento. É favor de Deus. É graça de Deus sobre a nossa vida. Então, como é que o Espírito, o padrão do Espírito, trata com relação à expectativa? Não tem. O Espírito continua amando e servindo mesmo quando a expectativa não é correspondida. Quer ver um exemplo? Jesus investiu, 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 investiu na vida de Pedro. Pedro era um cara, um líder, um discípulo que se tornou apóstolo, foi enviado, e Jesus investiu tanto na vida dele, Jesus ensinou a Pedro e andou junto com Pedro e tal, e agora Jesus Cristo está para ser crucificado, está num momento assim crucial da sua vida, do seu ministério aqui na terra. E Pedro está lá batendo no peito: pode deixar, Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar, rapaz. Não, eu não, Senhor, esses outros aí podem te negar, mas eu não vou te negar, eu estou disposto a morrer. O que aconteceu? Pedro negou. Negou uma, negou duas, negou três. Pedro foi uma negação só. Aí logo em seguida, Jesus encontra-se com Pedro. Pergunta para o seu vizinho, se você estivesse no lugar de Jesus, o que é que você diria para Pedro assim, logo de cara? Fala a verdade. Você ia falar assim, Pedro, Petão, traíra mesmo, hein? X9 e outras coisas. Você me apunhalou pelas costas, eu lá sofrendo, tomando chicotada e você me negando. Tu não tem vergonha, não? Está arrependido ou não está? Talvez a gente nem perguntasse isso, né? A gente ia falar tanto. E Pedro estava envergonhado. Quando eles estavam pescando ali na praia, finalzinho do Evangelho de João, e aí um cara está lá na praia, eles estavam no barco, Pedro já tinha até desistido, ele falou, olha, acho que não tem mais jeito para mim, vou voltar a ser pescador, pegou um barquinho, né? O problema de não afundar o barco é sempre esse, quando dá um problema a gente pensa em voltar para trás, lá no ponto que a gente parou, né? Mas Pedro pegou o barco, arrumou uma rede, foi pescar, não tinha pescado nada, de repente, eles avistam alguém da praia dizendo, ó, joga a rede aí e tal, eles jogaram, pescaram muitos peixes, e Pedro já ficou assim, desconfiado. Ele falou, opa, eu já vi essa cena antes. No início do ministério, Jesus tinha feito um milagre assim. E o coração de Pedro já foi ficando apertado. E esse cara, que era Jesus, que estava lá na praia, estava lá assando um peixe, com pão, um peixinho, quem sabe uma água de coco, estava por ali também, né? Só aumentando aqui o cenário. E alguém chegou, cutucou Pedro e falou, olha, é o Senhor que está lá. E Pedro, então, pula e vai nadando até Jesus. E chega na frente de Jesus, ele não fala nada. Ele não fala nada. Eu acho que ele abaixou a cabeça e fala, bate, pode bater. Sabe o que Jesus falou para ele? E aí, Pedrão, você me ama? Pedro falou, amo. Então, apascenta minhas ovelhas. Acho que Pedro, a mente de Pedro falou, peraí, não entendi direito. Jesus perguntou de novo, você me ama? Amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. É? Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, você me ama? Amo. Então, apascenta as minhas ovelhas. Por que que Jesus não estava indignado? Por que que Jesus não estava revoltado? Por que que Jesus não estava chocado? Por que que Jesus não queria matar Pedro? Porque a carne é que tem expectativas assim. A carne é que reage assim. O Espírito age de maneiras diferentes. A nossa carne está sempre querendo dar uma vingadinha, botar um peso a mais, não é? Então, com relação ao outro, ao próximo, a carne tem uma expectativa alta, mas o espírito não. O espírito, independente da atitude das pessoas, está sempre mostrando o seguinte, olha, aqui tem um caminho de vida e ali tem um caminho de morte. Vai pelo caminho da vida. O Espírito não fica vendo, olha, mas você é assim, assado. O Espírito diz, olha, aqui tem um caminho da vida e aqui tem um caminho da morte. Escolhe o caminho da vida. É assim que o Espírito reage em relação às pessoas. Amém? Tem um padrão da carne e tem um padrão do Espírito. Por exemplo, como é que a carne trata com realizações e sonhos pessoais? Ah, a gente fala assim que com Deus a gente deve ter sonhos e o Espírito Santo nos faz sonhar, e é verdade. O Espírito Santo nos dá visões, e é verdade. Mas a carne tem os seus sonhos e suas realizações. Como é que a carne trata disso? Ela trata assim, meu sonho, as minhas realizações. É meu, eu vou fazer isso na minha vida. Eu preciso fazer isso na minha vida. tem que acontecer este sonho, este alvo, isso que eu quero alcançar, tem que acontecer, custe o que custar. Tem que acontecer, porque é o meu sonho. Se não acontecer, eu vou ficar frustrado. Se não acontecer, eu vou ficar desanimado. Se não acontecer, então eu vou ficar paralisado para as outras coisas. E aí, se não acontece, frustração, às vezes revolta. E é interessante que, quando acontece, parece que a carne não está satisfeita, porque na carne nunca tem satisfação. Parece que não tem contentamento, parece que aconteceu, mas precisa acontecer agora uma outra coisa. E a carne pode até dizer o seguinte: olha, eu tenho essa obstinação com relação ao meu sonho, ao meu, porque isso vem de Deus. A carne pode até argumentar coisas assim, que os sonhos, que isso, aquilo vem de Deus. Mas se for neste padrão, é carne. Tiago diz assim: ei, agora vós que dizeis, amanhã ou depois iremos a tal cidade, lá faremos isso ou faremos aquilo, e ganharemos e negociaremos e tal. Ele fala, em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Então esse é o padrão do espírito, padrão da carne: eu vou, eu quero, eu posso, é o meu sonho, é minha vida, é a minha realização, e eu vou conquistar, e eu vou abraçar, e eu vou chegar lá, e se eu chegar lá, serei um vencedor, e se eu não chegar, vou ser um perdedor. Esse é o padrão da carne. É por isso que no padrão da carne tem muito mais perdedor do que vencedor, porque as pessoas sempre estão medindo neste nível. No padrão do Espírito é diferente. Fala assim para o seu vizinho: no padrão do Espírito nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga assim: com Ele nós já vencemos o pecado, nós já vencemos a morte, nós já vencemos o diabo, nós já vencemos tudo com Ele. Quer mais o quê? Fala assim: então com relação às coisas pessoais, sonhos pessoais, diga assim, o padrão do Espírito é o seguinte: se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Se acontecer, estamos felizes e isso é para a glória de Deus. E se não acontecer, também estaremos felizes e isso é para a glória de Deus. Diga assim, isso não significa que nós vamos nos tornar complacentes, ou preguiçosos, ou com falta de atitude. Diga, não, faça o melhor que você puder fazer. Sempre. Tenha excelência no seu coração. Mas saiba que você é apenas um cooperador, só um mordomo de Deus. Tudo é dele, e por ele, e para ele. Esse é o padrão do Espírito. Amém? Se acontece, a gente está feliz. Se não acontece, nós estamos felizes também, porque o padrão do Espírito é assim: o sonho não é meu, é de Deus. Eu faço parte, talvez eu me encaixe numa pequena parte do sonho de Deus. O plano não é meu, o plano é de Deus. Talvez eu me encaixe numa pequena parte do plano de Deus. O propósito não é meu, o propósito é de Deus. Eu sou uma pequena parte do propósito dele. Então, tudo aquilo que é fundamental, tudo que eu preciso, tudo que já me foi dado, já é uma realidade, é muito mais do que eu preciso. Eu já sou, em Cristo Jesus, mais do que vencedor. Então, daqui para frente é apenas cooperar com o Senhor, apenas colaborar com o Senhor. Amém? Então, nós vamos fazer o que Ele permitir que nós façamos. E como servos, nós estaremos contentes em qualquer situação, tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, realizando ou não realizando. Mas o padrão da carne, irmãos, com relação a sonhos, com relação a projetos pessoais, ai, 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 é sai da frente. Sai da frente, porque eu vou, porque eu quero conquistar, porque eu vou avançar, porque Eu vou chegar lá. Aí a gente pergunta, lá onde? Lá. É, lá. Então, lá em algum lugar aí. Lá, eu vou chegar. Eu vou crescer. Aí fala, o que, que significa isso, meu? Crescer. Crescer na sua altura. Será que você consegue? Porque a Bíblia diz que não dá para acrescentar nada. Você já nasceu assim, né? Não sei, que esticar um pouco, sei lá, mas vai dar algum problema. No outro lugar, se esticar os ossos aí e tal. O que é crescer? Não, eu vou crescer, eu vou, vou chegar, vou... Você fala, então, o que é que significa isso? Avançar, crescer, ter mais dinheiro. E, de repente, a pessoa até acha que chegou. Aí alguém fala assim, aí, chegou? É, agora cheguei. Então, e o que é que mudou? Você está melhor ou está pior? No padrão da carne, as pessoas ficam piores quando chegam lá. E o céu fala assim, e aí, cabeção, chegou? Está feliz? Está contente agora? É, não, não sei. Estou confuso. Está pior. Porque era o padrão da carne. Não era o padrão do Espírito. O padrão do Espírito é, sou servo. Sou cooperador com Deus. Vou seguindo. Vou avançando. Vou fazendo o que Ele me permite fazer. Mas vou me alegrando nele, me regozijando nele, reconhecendo que a minha vida está nele, reconhecendo que nada é meu, tudo é dele, reconhecendo que eu sou participante com ele, reconhecendo que ele é a minha fonte, ele é meu governo, ele é minha autoridade. Tudo que eu fizer, qualquer coisa que acontecer, é fruto da bondade dele, do amor dele, da graça dele, e sem ele eu não posso fazer nada. Nem respirar. Amém, queridos? Então veja, tem o padrão da carne e o padrão do Espírito. Como é que a carne trata com as relações interpessoais? Relações entre as pessoas. Ah, como a gente já disse. Reciprocidade em alta. Ou seja, se eu fiz para você, você tem que fazer para mim também. Entendeu? Um favor, uma ajuda, um apoio. A carne sempre espera reconhecimento. Fala para o seu vizinho, a carne sempre espera reconhecimento. Agora alguém pode ficar com nós e falar, mas peraí, reconhecimento não é bom, pastor? Reconhecimento é bom. Reconhecimento é bom quando ele não é imposto, quando ele é espontâneo. Quando ele acontece por causa da outra pessoa, não por causa de uma exigência da carne. É maravilhoso e importante reconhecer pessoas de Deus em nossa vida, reconhecer pessoas, a graça que está na vida das pessoas, reconhecer a unção que as pessoas carregam. Mas quando alguém começa a dizer de si mesmo, aí já era, já perdeu. E a carne tem esse problema, tem esse padrão. A carne espera reconhecimento e impõe este reconhecimento. Porque a carne está sempre em busca de valorização, está sempre em busca de evidência, está sempre em busca de fazer coisa para ser vista pelas pessoas. Então a carne trata essa questão de relacionamento com essa reciprocidade em alta. Como é que o Espírito trata disso? O Espírito faz independentemente de reciprocidade. Ou seja, não importa se alguém vai reconhecer ou não vai reconhecer, se vai valorizar ou se não vai valorizar, enfim, porque a pessoa faz para o Senhor e na presença dele e não para as pessoas. Porque o que a carne produz nos relacionamentos? A carne sempre produz prisão, sempre produz escravidão. Fala para o seu vizinho, a carne sempre produz escravidão. Sempre produz prisão. E é interessante, irmãos, guarda isso no seu coração. A carne escraviza quem anda na carne e escraviza o próximo. Não é terrível isso? Vou dizer de novo, a carne escraviza quem anda na carne e escraviza o próximo. A carne é terrível. Ela não só escraviza o outro, escraviza... Porque quem faz as coisas no padrão da carne, tudo é jugo, tudo é pesado, tudo é custoso, difícil. qualquer coisa, mesmo as coisas ditas ou feitas para Deus, no padrão da carne é assim. Sempre, sei lá, compromissos, atividades, disciplinas espirituais. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, ah, vou orar, vou ler a palavra, vou fazer um jejum. Na carne é terrível. Pergunta para o seu vizinho aí, tem jejum na carne? Tem, tem. Eu estava compartilhando com os irmãos lá no, na Igreja do Continental hoje pela manhã, aquele texto de Isaías 58, onde Deus diz assim, olha, vocês jejum para brigar? Deus falou assim para o povo, olha, vocês ficam aí clamando, jejuando, gritando e tal, e gritando, onde é que está Deus? Aí Deus usou Isaías para falar isso para o povo. Falou, olha, vocês estão gritando, jejuando, clamando, chamando a minha presença, mas vocês são impiedosos com as outras pessoas, escravizam outras pessoas, não deixam as pessoas irem livres. Quer dizer, aquela liberdade que eles achavam que tinha na presença de Deus não era expressa nos relacionamentos. Então, o padrão da carne é assim, até mesmo as atividades ou coisas espirituais viram um jugo, viram uma escravidão. Você já viu, ou de repente, alguém orar, né? Vai orar lá, um período de oração, e no final da oração está estressado? Conhece alguém assim? Orou, 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 terminou de orar, não fala comigo. O que, que é isso? Carne. Padrão da carne. Tudo fica difícil, tudo é jugo, tudo é peso. Já viu alguém participar de um culto e aumentar a irritação? Conhece alguém assim? Não, deixa para lá, né? Eu falei que a gente ia aplicar só para a gente, não para os outros, né? Então vamos seguir. Mas de repente tem alguém assim. Faz alguma coisa, em vez de ficar melhor, fica pior. Por quê? Está no padrão da carne. O padrão da carne não consegue agradar a Deus e escraviza a pessoa que anda na carne e escraviza os outros também. Porque quem anda na carne, critica, julga, bota peso, controla, manipula. É terrível o padrão da carne. Né? Agora, como é que o Espírito trata a questão dos relacionamentos? Enquanto a carne sempre produz escravidão, o Espírito sempre produz liberdade. Amém? Fala para o seu vizinho, o Espírito sempre produz liberdade. Porque o Espírito mostra o padrão de Deus e cada um é livre para andar nesse padrão ou não, a pessoa é livre. Não tem jugo, não tem peso. Tem apenas escolhas. Então o Espírito, quando a carne ela está livre, né? Quando a carne está solta, ela escraviza o Espírito. Mas quando o Espírito é livre, ele domina a carne. Amém? Fala para o teu vizinho, quando o Espírito é livre, ele domina a carne. Aleluia. O Espírito pode colocar a carne sobre jugo. Deixa eu dar um exemplo. Paulo falou assim, sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos. Essa escravidão não era a escravidão da carne. Era uma decisão tomada no Espírito para que as coisas de Deus pudessem acontecer. Então, quando o Espírito é livre, ele subjuga a carne, ele domina a carne. Mas quando a carne está solta, ela subjuga o Espírito. Então, carne é assim, padrão da carne, padrão do Espírito. Como é que a carne trata dos sentimentos? Fala para o seu vizinho aí, misericórdia. Sabe, amados, sentimentos são coisas boas, amém? Coisas dadas por Deus a nós. Alegria, tristeza, saudade, enfim, sentimentos. Mas sabe qual é o padrão da carne com relação aos sentimentos? Descontrole e prisão e escravidão. Então, é sempre assim, padrão da carne. Pessoa, de repente, está alegre, daqui a pouco está triste, mas não tinha razão para estar triste. E a alegria que tinha foi como uma, evaporou como uma fumaça. E é sempre assim. Segurança e insegurança, proximidade ou saudade, Enfim, tudo é esquisito, tudo é descontrolado. E tem muita gente que, por conta dessa prisão e padrão da carne nas emoções, nos sentimentos, a pessoa é como um barco jogado de um lado para outro pelas ondas. Imagina assim um barquinho no meio do mar em fúria. Tem gente que, com relação aos sentimentos, é assim. Uma mudança repentina acontece, e quando aquela mudança repentina acontece, escraviza a pessoa e detona todo mundo que está em volta. Já percebeu isso? Pessoa que é descontrolada nos sentimentos, nas suas emoções, escravizada por esse padrão da carne, é assim. Está lá na família, está tudo bem, de repente, bum, mudou. Né? E alguém que está perto já sai de fininho e fala, ih, a coisa ficou feia. Né? Começou a chover. E muda. O semblante muda. As palavras mudam. Traz peso, traz jugo. O ambiente muda. Por quê? Porque de uma hora para outra a pessoa, brum, mudou. Traz jugo sobre todo mundo. Misericórdia. Né? De repente uma coisinha assim acaba com o dia da pessoa. Ou pior, acaba com a semana inteira. Acaba com um mês. Por causa de uma emoçãozinha. Por causa de um sentimentozinho. Por causa de uma lembrançazinha. Por causa de uma contrariedadezinha. A pessoa chuta tudo. Chuta a palavra de Deus, a obra de Cristo Jesus. Chuta o amor de Deus. Chuta a comunhão com Deus. Chuta as pessoas que estão perto. Chuta tudo, chuta todos. Por quê? Porque o sentimentozinho mudou a chave. Isso é uma escravidão terrível. É terrível viver assim, mas é o padrão da carne com relação aos sentimentos. E sabe o que é provável esse crente ou essa crente dizer depois de um turbilhão assim? Sabe o que a pessoa fala? Ela fala assim, é porque eu sou sincero, eu não gosto de fingir. O que eu sou, eu demonstro. Se eu estou alegre, eu demonstro alegria. Se eu estou triste, eu demonstro tristeza. Mas o que ela só demonstra é descontrole. Descontrole. No instante está bem, no outro isso virou a chave, já era. Então uma pequena coisa define felicidade ou infelicidade na vida da pessoa. Um pontozinho qualquer define alegria ou tristeza. Porque a base da vida, parece que tudo está fundamentado em sentimentos. Não pode ser assim. Quando a gente está fundamentado em Deus, quando a gente está no padrão do Espírito, quando, sabe, essas coisas eternas, imutáveis, as coisas que foram conquistadas na cruz, asseguradas pelo sangue de Jesus derramado por nós, definem a nossa vida. Ah, meu irmão, não tem probleminha, não tem sentimentozinho, porque é claro, no dia a dia tantas coisas podem acontecer, mas é o seguinte, o que eu tenho em Deus não muda, o que eu sou não muda, o amor de Deus por mim não muda, a minha alegria não vem da circunstância, vem da verdade, vem da minha relação com Deus. Então é diferente o padrão do Espírito no que diz respeito a sentimentos. Ah, então alguém que ande no Espírito não tem sentimentos? Claro que tem. Mas tem equilíbrio, tem harmonia. Então vai ter o mesmo sentimento, alegria, tristeza, saudade, felicidade, enfim. Sem escravidão, sem que esses sentimentos controlem a nossa vida. Por quê? Porque sentimentos vão e vão, mas acima dos sentimentos está o Senhor. Com todas as coisas eternas, com todas as coisas imutáveis, com todas aquelas coisas que Ele já estabeleceu e que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, há um padrão da carne e há um padrão do Espírito. A carne sempre produz morte, o Espírito sempre produz vida. Romanos diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas todos quanto são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. O que, que a gente precisa fazer com a nossa carne? Primeiro, eu acho muito importante identificar esses padrões. Porque às vezes a gente fala de uma forma genérica, não ande na carne, ande no Espírito. Mas a questão é, o que, que significa isso? Nós temos que identificar padrões da carne e padrões do Espírito, primeiro para nós mesmos. O que, que a gente precisa fazer com a nossa carne diariamente? Morrer para a nossa carne. Paulo falou assim, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, a gente precisa morrer para a carne, para que o padrão do Espírito, para que a vida de Cristo apareça em nós. Sabe, Jesus, no tempo que ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou o padrão de como andar no Espírito. O tempo todo, não importava o que falassem, não importava o que fizessem para Jesus. Não importou, por exemplo, o peso que Jesus levou ali no Getsêmani. Ele estava sendo injustiçado, levando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas ele decidiu submeter a sua vontade a Deus. Não importou o sofrimento da cruz. O que, que Jesus disse na cruz em relação às pessoas que estavam crucificando? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, amados, andar no padrão do Espírito é andar em liberdade. E sabe, é maravilhoso andar em liberdade, porque na liberdade a vida é tão melhor. Fala para o seu vizinho, você foi chamado para ser livre, meu irmão. Amém? Livre na presença de Deus. Quando nós somos livres, nós libertamos as pessoas ao nosso redor, nós libertamos, a gente não fica segurando, não fica estabelecendo jugo sobre ninguém. Somos livres em Deus, e essa liberdade, essa vida no Espírito, esse padrão do Espírito se expressa no nosso dia a dia. Você é livre, nada pode te atingir, porque nós já morremos e já renascemos para Deus, estamos em Cristo Jesus, temos uma nova vida, andamos no Espírito. Então, a vida que deve aparecer em nós é a vida do Espírito. E isto é escolha nossa. Fala para o seu irmão, você que escolhe. Andar na carne ou andar no Espírito. A gente não consegue dizer assim, Deus, ó, é o seguinte, eu vivo andando na carne, mas agora eu quero que o Senhor, de alguma maneira, impeça que eu ande na carne e me faça só andar no Espírito. Eu estou aqui, faz isso, Senhor. Ele vai fazer? Também acho que não. Que é decisão nossa. Amém? São decisões em nosso coração. E o que é que eu sinto que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos ajudar a identificar os padrões da carne e falar, isso aqui eu não quero não. Identificar os padrões do Espírito, a gente fala, isso eu quero. Eu quero viver assim para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Creio que uma coisa a gente pode clamar e pedir ao Senhor nesta noite. A Bíblia diz que a unção do Espírito quebra o jugo. Às vezes o jugo em nossa vida é até uma cegueira em relação às coisas da carne. Mas quando vem a presença, quando vem a unção do Espírito, o jugo é quebrado, os nossos olhos se abrem, a gente começa a ver as coisas como Deus vê, a gente começa a discernir as coisas como Deus discerne, a entender como o Espírito Santo permite que a gente entenda e compreenda, aí nós podemos fazer escolhas muito melhores, escolher andar no Espírito, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar nossa vida, nosso coração diante do Senhor, e pedir, vem Espírito Santo, toca a minha vida, quebra o jugo. Se tem um jugo, se eu não estou percebendo, se eu não estou vendo, se tem tantos padrões da carne na minha vida, eu quero ser melhor, Senhor. Eu não quero viver na carne, porque na carne não consigo agradar a Deus. Quero viver pelo Espírito. No Espírito você vai encontrar vida, paz, alegria, herança, graça, provisão, tudo que você precisa. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, tudo isso faz parte do reino. Quando a gente anda no Espírito, nós nos encontramos, nós nos envolvemos, nós mergulhamos nas coisas do reino, quando a gente anda no Espírito. Então, feche os teus olhos e abra sua boca, abra o seu coração diante do Senhor nessa noite e comece a dizer para o Espírito Santo: ó Espírito Santo, eu quero a vida no Espírito, eu quero ter os olhos do meu entendimento abertos para discernir bem todas as coisas, eu quero fazer as escolhas corretas, eu quero me render, Senhor, e mortificar a minha carne em tua presença, diariamente, que essa seja a minha escolha, Senhor. Eu quero andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, eu quero falar pelo Espírito, decidir no Espírito, agir no Espírito. Eu quero ser livre de todo jugo, não colocar jugo sobre ninguém, Senhor. Eu quero isso. Se você quer, então, abra o seu coração, renda-se ao Senhor, chame o Senhor para a tua vida, chame o Espírito para tomar o controle da sua vida, dos seus passos, das suas palavras, das suas ações. Que os teus olhos sejam abertos. Oh, vem Senhor sobre nós, vem Senhor sobre a nossa vida, vem com a tua graça. Senhor, quebra o jugo, tira toda a venda, aquilo que nos impede de ver, de discernir, Senhor. Aqui está a nossa vida, aqui está o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito diante da tua presença, Senhor. Nós queremos ser hoje mais tocados e moldados e transformados no padrão de Jesus. Nós queremos o padrão de Jesus, o molde de Jesus em nossa vida. Queremos ser conformados à imagem de Cristo, porque sabemos, Senhor, que este é o teu propósito, que nós diminuamos e que ele cresça, que a gente desapareça e que Jesus apareça através das nossas vidas. Senhor, a carne nos cansa, a carne é peso, a carne é jugo. Nós não queremos viver como reféns da carne, não queremos viver debaixo de jugo, nem debaixo de peso, porque para a liberdade é que o Senhor nos chamou, e nós queremos viver essa liberdade em tua presença. Oh, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, diz a palavra. Vem Espírito e enche. Comece a clamar e dizer: Espírito de Deus, enche cada área da minha vida. Oh, Espírito, enche a minha vida. Enche cada área da minha vida, Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida, Espírito de Deus. Enche cada canto, enche cada área. Enche, Senhor, enche a minha vida, Espírito. Enche a minha vida, até que eu possa transbordar, até que eu possa refletir, até que eu possa expressar, até que eu possa exalar o teu perfume, a tua presença, a tua vida, Senhor. Vem, Espírito de Deus, eu quero me render à palavra. Começa a dizer, dá ordem para você mesmo, dá ordem para a sua alma. Oh, Davi aprendeu isso, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Dá ordem para a sua alma, dê ordem para os seus sentimentos. Fala para os seus sentimentos: sentimentos, alinhe-se com a palavra de Deus, alinhe-se com o Espírito de Deus. Você decide, é você que decide, é você que decide, é você que deve tomar essa posição, é você que decide mortificar a carne, não andar no padrão da carne, é você que decide andar no padrão do Espírito. Oh, vem Senhor e quebra o jugo. Senhor, na medida em que decidimos e oramos e clamamos e estamos nos rendendo a ti, eu peço, Senhor, vai quebrando o jugo, vai quebrando o jugo. Toda escravidão da alma, toda escravidão da carne, toda escravidão dos sentimentos, toda prisão, oh, em nome de Jesus, toda fortaleza caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda fortaleza na alma caia por terra, em nome de Jesus. Somos livres na presença do Senhor, e a nossa alma, a nossa vida vai se alinhar com o Espírito de Deus, porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos, Senhor, nós cremos que tu és o nosso libertador em todas as áreas. Nós cremos, Senhor, que a salvação que tu nos deste,
abrange todas as áreas, nada ficou de fora. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, Senhor, é atingido e é modificado e é restaurado por esta salvação, é transformado por tua salvação. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, Senhor. Venha a nós, oh, venha a nós, Senhor. Venha a nós o teu reino, o teu padrão na minha vida. Venha a nós, Senhor. Venha sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, Senhor. Oh, vem sobre nós, Senhor. O teu reino, o teu poder, Senhor. Queremos ser transformados. Oh, vem Espírito de Deus, vem o padrão do Espírito. Vem o padrão do Espírito. Meu irmão, de olhos fechados, comece a declarar. Eu acho que isso é tão importante, porque a Bíblia fala assim: cri, por isso falei. Esse é o espírito da fé, crer no coração e falar com a boca. Se você crê, e se você quer, e se você decide andar pelo Espírito, começa a dizer diante do Senhor: eu vou andar no Espírito. Começa a dizer para o teu coração, para a tua alma, começa a declarar isso no mundo espiritual: eu vou andar no Espírito, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou ser livre completamente, eu vou andar na plenitude da liberdade que o Senhor preparou para mim. Eu não vou ser escravo da carne, não vou ser escravo dos sentimentos, não vou ser escravo de nada e de ninguém, porque o Senhor Jesus já trouxe liberdade para a minha vida. Eu não vou ser escravo dos meus padrões, eu não vou ser escravo de nada, não vou ser refém de nada, porque o Senhor me libertou. Começa a declarar isso sobre a tua vida no mundo espiritual, começa a declarar isso sobre o teu coração. Ande no Espírito, diga diante de Deus, diante dos céus: eu vou andar no Espírito, eu escolho a vida de Deus, eu escolho a vida Zoe, a vida de Deus, eu escolho andar no Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me libertou da escravidão, da lei, do pecado e da morte, da escravidão da carne. O Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Jesus já me libertou. Tome posse dessa verdade, tome posse dessa verdade na sua vida, no seu coração, na sua jornada, no seu dia a dia. Senhor, pelo seu Espírito e por sua palavra, te liberta, te transforma, te toca, te faz uma nova pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, livre, livre, que espalha a vida de Deus ao seu redor, livre para andar no Espírito, livre para adorar ao Senhor adequadamente, livre, livre, livre para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Livres, 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 na presença do Senhor, aleluia, aleluia. E quando nós somos livres, quando nós somos livres, nós também somos instrumentos de libertação para tanta gente. Quando você vive essa liberdade em Cristo Jesus, quem se aproxima de você sente essa liberdade. Quando você vive livre em Cristo Jesus, quem se aproxima de você deseja esta liberdade, é impactado por esta liberdade, é abençoado por essa liberdade que você tem em Cristo Jesus. Então, amado, eu quero te encorajar nesse momento a concordar em oração com alguém aí perto de você. Concorde em oração sobre a liberdade dessa pessoa, profetize liberdade. Os irmãos podem orar com os irmãos, as irmãs com os irmãos. Se tiver um casal casado, quer orar junto, pode orar junto. Mas concorde com a liberdade em Cristo Jesus. Libere a palavra, profetize isso, concorde. Diga: olha, você é livre. Eu concordo, creio, eu oro. E nós ativamos isso. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Livre, 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 livre para adorar. Livre, 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 livre para amar. Oh, livre para servir. Livre para andar na presença de Deus. Livre para andar na presença dos irmãos. Livre para viver em comunhão. Livre, livre, cheio de palavras de graça nos teus lábios, livre na presença do Senhor, livre, livre, livre de todo jugo da carne, livre de todo jugo da alma, livre de todo peso, livre de toda escravidão, livre do mundo, livre do pecado, livre dos enganos, livre da religiosidade, livre na presença do Senhor. Você é livre porque a graça de Deus te libertou. Você é livre porque a graça de Deus se derramou em sua vida. Você é livre para correr, livre para pular, livre para avançar, livre para deitar e para levantar. Você é livre na presença do Senhor. Livre, 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 livre. Porque onde está o Espírito de Deus? A liberdade. O Espírito de Deus habita em você. Você é templo, casa do Espírito de Deus. Ele habita em você. E quando o Espírito de Deus é livre em você, ele produz liberdade na sua vida. Então deixa o Espírito ser livre em você. Oh, deixa o Espírito de Deus ser livre em você. Oh, liberdade.